Seres encantadores, esses seres encantadores, vovôs e vovós, não é?
Ah, que gostoso, né, Rose? Bom, né? Ter a presença dos nossos avós, quem não tem uma lembrança boa,
é,
não
é? Né?
Dos avós, assim, maioria, eu posso dizer, maioria. Não todos, né?
Sim.
Porque alguns não são assim também, não, a gente não pode generalizar.
A gente não pode generalizar, mas parece que tem assim um estereótipo, talvez, né? De que todo vovô e vovó
é legal.
É legal, né?
A casa, na casa deles é sempre fim de semana.
Pode tudo, será?
Você pode fazer o que quiser.
Será que pode tudo?
Então, parece que, pelo que eu tenho visto, assim, os avós tentam agradar bastante os netinhos e muitas vezes fazem coisas assim que não faziam até pros próprios filhos, né?
Ih, gente, olha, será que algum vovô, alguma vovó vai ficar magoada com a gente
mas
hoje?
Por que será que eles fazem isso, né, Rose?
Pois é, não é? Vamos ouvir a professora Sheila, que vai ajudar a gente, ela que é psicóloga, e ela vai ajudar a gente a conversar melhor sobre essa figura encantadora. Por que que eu digo encantadora? Gente, eu tive uma avó que foi maravilhosa, então eu tô falando com propriedade que a minha avó foi maravilhosa, a vovó Júlia, um presente que Deus me deu. Mas eu quero saber como é que é, porque a minha avó, ela tinha um probleminha.
Qual,
excelente
avó
pra gente, né? Mas ela deixava os filhos dela, os nossos
batia
pais, assim, olha, ela protegia a gente de todo do jeito, sabia?
Nossa.
Eu, enquanto neta, gostava, mas se eu fosse a mãe, eu acho que eu não ia gostar muito, não.
É.
Será? Pois é, vamos ver, vamos conversar com ela, deixa eu ver se ela tá aqui na linha. Sheila, tudo bem?
Tudo ótimo, você, Rony, oi, Patrícia.
Oi.
Como é que vocês estão, meninas?
Melhor agora, falando com você, essa animação toda no Revista Novo Tempo.
Quanto tempo, né, que ela não vinha aqui?
Muito tempo que você abandonou a gente. Que é isso, Sheila?
Não. Jogar a culpa
ainda
nela agora.
Com a Patrícia.
Pois é, né?
Esquecido.
A culpa é da Patrícia? Ah, não posso, ela é minha chefe, não posso falar isso, entendeu? Mas tudo bem. O bom é que você tá aqui, querida. Seja bem-vinda, viu?
Muito obrigada.
Para a gente falar sobre esse ser lindo que é a vovó. Patrícia, o pessoal vai poder participar com a gente. Eu tenho dois CDs aqui do Jefferson.
A gente quer a sua participação. Você que está ouvindo, você quer ganhar um CD do Jefferson? Você pode ganhar se você participar. Mas como? Conta para a gente aqui uma lembrança legal que você tem, assim, do seu vovô ou da sua vovó, da casa deles. O que eles faziam ou fazem até hoje, né?
É, quem sabe você fatura.
Uma experiência legal que você teve. Conta, a gente quer saber e quer compartilhar também.
Aí, todo mundo que participar, nós vamos aqui escolher dois, né? Concorrem, todos concorrem, mas dois ouvintes faturam presente do Jefferson Pilar, que é o CD Lugar de Origem.
Sim,
é
escreva seu nome também, desculpa.
Pode falar, pode falar. Imagina, você é minha chefe, pode falar.
Vamos lá, então. Então, escreva seu nome, tá? Pra gente poder mencionar você aqui também, a cidade de onde você fala, pra você representar aí sua região. Continua, Rosinha.
Ah, é legal, né? É legal representar a região, eu acho isso muito interessante,
sim.
Né? Mas vamos lá, professora Sheila, tá na linha?
Eu tô na linha, sim. Inclusive, vou fazer um gancho. Você falou da sua avó. E eu também quero dar minha homenagem à minha avó Amanda, que foi maravilhosa na minha vida.
É muito bom, gente. É muito bom. Se todo mundo tivesse uma avó igual eu tive, eu acho que todo mundo ia ser muito feliz, sabia, Sheila? Porque a minha avó foi ótima. Mas vamos lá, a gente sabe que o pai, a mãe tem um papel fundamental na formação do indivíduo. A gente sabe que não somente eles, mas os amigos fazem a diferença, os professores. E o vovô e a vovó, eles também têm esse papel, não têm?
Tem, Rose. Principalmente se eles estão muito próximos geograficamente, que eu quero dizer, moram juntos, ou às vezes moram na mesma cidade, mas em bairros próximos, onde o acesso é constante.
Uhum.
Criança, em formação, também vê os avós, né, como uma referência de comportamento e de valores. Nesse caso, eles atuam diretamente na do caráter da criança.
Ok, ok. Todo mundo sabe, ou todo mundo pensa, eu vou te dizer assim, a maioria dos avós tratam os netos com mais leveza, sem aquela exigência que havia antes com seus filhos no passado. Por que acontece esse comportamento? Por que que é tão comum agirem assim, Sheila?
Vamos lá. Para eu te responder, nós vamos fazer uma pequena divisão. Os pais, né, eles têm hoje, e sempre teve, né, a responsabilidade muito, muito grande de viver sob pressão de trazer o sustento para casa, a responsabilidade do trabalho, olhar os horários das crianças, olhar a educação, ver toda a economia doméstica, enfim, existe uma pressão social constante que sobra menos espaço emocional para conviver e também atuar na educação dos filhos.
Uhum.
O que acontece? No vós, a grande maioria já passou por essa fase e hoje goza de uma coisa muito legal que falta muito pra gente, o tempo.
Uhum.
Então, eles têm aquela satisfação, por exemplo, de sentar com o seu neto e contar, por exemplo, uma história, ou ler um gibi. Coisa que um pai e uma mãe dificilmente vai conseguir hoje em dia. Então, nós temos dois tempos, né? Bem nítidos em relação ao adulto frente à criança.
Uhum.
Os pais, eu volto a dizer, eles vivem com uma pressão muito grande 24 horas por dia.
Uhum.
Os avós, eles têm esse passado, mas no momento da convivência com o netinho ou com a netinha, eles já têm esse tempo que eles podem se dedicar sem ter culpa, sem ter toda aquela pressão. E isso faz uma enorme diferença, né, Rosi? Porque você sentar, conversar, curtir a criança é uma coisa. E você como mãe ou como pai, fala assim, não, filho, agora não dá tempo, a mamãe vai sair, o papai tem que trabalhar, tá, não sei o quê. É muito diferente. São duas realidades, né?
Uhum.
E a gente precisa ter esse entendimento que são dois momentos diferentes do ser adulto, né?
Ok. Paty, tem gente participando?
Tem sim. Quantas a Márcia de São Paulo, Capão Redondo, ela diz assim, ó, meus avós já faleceram por parte de mãe e de pai.
Uhum.
As lembranças são muitas, mas a avó por parte de mãe era mais carinhosa porque ela era cristã também.
Uhum.
E ela gostava de me fazer café da manhã. Então essa é a lembrança da Márcia.
Ei, Márcia, que gostoso.
Temos também a Rosiane de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela fala que a avó dela é uma bênção, que hoje ela tem 89 anos e ela adorava, a nossa ouvinte adorava quando ela fazia doce de abóbora. Só que agora a vovó não pode mais fazer. Gostoso, né? Não pode mais fazer porque ela tá com diabetes agora.
Ok. Que pena que ela não pode aproveitar esse docinho, né? Mas, Sheila, a gente tá vendo aqui que a gente gosta de receber um mimo, né? A gente gosta. É o docinho de abóbora da vó, não é? Que bom. É o colinho, é a proteção. Mas me diga, eu fiquei curiosa, até que ponto esse ato de mimar os netinhos influencia na educação deles?
Ah, agora você pegou o ponto nevrálgico, Rosi. Porque veja só, o ato de mimar nem sempre é um ato de amor.
Uhum.
O que pode acontecer? Nesse excesso de mimo, você pode deseducar, mesmo com toda a boa intenção.
Uhum.
E isso pode causar um problema muito maior, né, dentro do familiar, do que se você não tivesse esse excesso de mimo. Aí começa, então, o conflito de geração entre o pai e o avô e a criança no meio da história toda.
Uhum.
Então, quando você me faz essa pergunta, eu digo o seguinte, o excesso de mimo, você dá uma falsa sensação de não ter limites.
Uhum.
Você pode até não ter limites dentro da sua casa, mas no mundo aqui fora e na sociedade, para você viver e viver bem, você precisa principalmente reconhecer e respeitar limites, né, Rosi?
Com certeza. Isso é muito sério que a gente estava comentando aqui. Agora, e quando esses mimos, então, ultrapassam, não tem limites, já está influenciando na educação das crianças, como é que os pais fazem essa interferência, hein?
Pois é. O melhor caminho e o caminho mais rápido é fazer a famosa conversa de portas fechadas, longe das crianças.
Sim.
E uma conversa de mundo adulto,
dos
pais com seus próprios pais, né, como seriam os avós, mas uma conversa clara, objetiva e explicando que eles precisam falar a mesma linguagem. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Não é para comer o chocolate antes da janta. Mas catadinho, avó, né? Catadinho, mas é só um pedacinho. Não tem só um pedacinho. Ou come ou não come. Bom, então vamos decidir que não vai comer? Então, não vai comer. Uhum. Todo mundo precisa entender que a educação é quando você volta os olhos para uma mesma postura, tem que ter uma mesma linguagem.
Verdade.
E criança, pessoal, é muito inteligente. Vocês não pensem que filhinhos com 5, 6, 7, 8 é só pura inocência. Eles sabem quem, por quem eles vão, que eles conseguem o que eles querem.
É verdade.
É?
É verdade, eles já sabem.
Exato. Então eles vão fazer o quê? Eles vão burlar. Eles não vão, a vovó, se eu pedir aquela carinha de choro, a vovó vai me dar o chocolate. É isso que não pode ocorrer, Rose.
Sim.
Três falam uma coisa, por exemplo, e a avó faz outra. Então isso precisa ser muito bem conversado, de uma forma adulta, de uma forma coerente, porque o investimento é emocional. Todo mundo quer o bem da criança. Então, todo mundo tem que entender que precisa realmente ter um comportamento e ter as palavras, né, de acordo com o que foi combinado.
Sim.
Isso é muito importante.
Verdade. Patrícia.
Vamos lá. Cristina, de Cosmópolis, São Paulo, diz assim que ela tem poucas lembranças dos avós porque eles faleceram, ela ainda tinha 4 anos de idade. E ela sempre teve o sonho de ter um avô ou uma avó e se sentiu só muitas vezes porque via, né, os coleguinhas terem. E ela diz que hoje trabalha cuidando de uma senhora idosa e ela chama ela de vó e tem realmente como se fosse vó dela. E ela diz assim, eu dou meu melhor para cuidar dela, agradeço muito a Deus por colocar ela na minha vida e eu poder ter uma avó mesmo depois de adulta.
Tá aí, tem avós que são adotados, né, depois de adulto aí, o Sheila. Não é? Pessoas com quem a gente acaba tendo esse acolhimento, né? Mas eu quero... Paty, tem mais alguém que você queira participar já de uma vez? Eu sei que tem muitas participações, pode adiantá-las aí se você quiser.
Vamos lá, então. Temos mais uma aqui que diz assim, ó. Eu sou a Denise de São Paulo e eu gostava quando a minha avó recebia a aposentadoria dela, porque ela tinha dificuldade pra contar, eu pedia e eu contava e no final ela me dava um dinheirinho.
Ah, olha só! Muito bom, hein? Mais uma,
temos
mais uma.
Temos também a Silvana, de Curitiba. E ela diz que tem as duas avós dela, com a graça de Deus, e que ela é muito presente na vida delas. E a melhor lembrança que ela tem são os bolos que a avó dela fazia cada vez que ela chegava na casa da vovó.
Ai, que coisa boa, gente. O bolinho da vovó, o chazinho da vovó, a comidinha da vovó, não podiam faltar aqui. Ô Sheila, a gente estava conversando aí, então, quando o vô e a avó interferem na educação lá na casa dos filhos, né? E acaba interferindo na vidinha do neto. Só que hoje, por conta da... muita coisa mudou, os avós, eles participam ativamente, muitos, né? Da vida dos netos. Inclusive, eles até substituem por um determinado período do dia, essa responsabilidade, eles substituem os pais, não é? E quando eles são responsáveis, eles precisam tomar conta dessa criança. Mas as regras lá na casa deles são regras diferentes da casa do pai e da mãe. Como é que isso deve ser ajustado com a família?
Isso, então, Rosi, esse mapeamento que você está me passando é exatamente a realidade que eu comentei do universo que hoje tem o adulto, que são os pais, e a pressão, e uma delas é a falta de tempo, onde favorece essa entrada dos avós para cuidar dos netos, às vezes em período integral. Então, o que acontece? Como você bem mesmo falou, as regras dentro da casa dos avós são de um caminho, e às vezes dentro da casa é outro. O que precisa? Conversar. Gente, não tem saída, precisa
tem
ter
que
uma
conversar.
Comunicação eficiente, clara, e assim, que você perca de vista um domingo inteiro conversando com seus pais, né, que seriam vós, mas precisa ter essa conversa. E se houver, assim, alguma observação, não, mas aí meu filho disse que fez isso, não era para ter feito, volte a conversar. Porque, às vezes, os avós têm aquela toda boa intenção e, às vezes, pode esquecer alguma coisa, como, por exemplo, uma alimentação errada ou, às vezes, alguma outra coisa. Não por maldade, mas, às vezes, por falta mesmo. Às vezes, até de alguém que controle isso. Mas, veja só, uma educação errada ou um excesso de permissividade, como eu comentei, que altera o limite da criança, isso pode gerar um dano muito, muito grande. Então é preferível entrar no diálogo, na comunicação, explica para os pais o que precisa, ouça a experiência deles também, faça uma análise e passe o melhor para o seu filho, porque na ausência, né, de vocês, pais, eles estarão na frente, então vocês precisam também ter essa confiança de que eles estarão fazendo o correto, o que está dentro dos valores de vocês, né? Para os seus filhos. É muito importante a comunicação, Rose.
Muito importante. É interessante você falar isso, porque muitos pais e muitos avós dizem assim, ah, mas isso é lá na casa da sua mãe, entendeu? Quando a gente vai lá na casa da sua mãe, sim, mas aqui em casa quem manda sou eu que tô tomando conta, vai ser assim, não é? E não pode, quando a gente tá falando de educação, seja na casa do pai, seja na casa do avô ali, as regras precisam ser combinadas, né? E me dá uma dica agora aqui, olha, como é que o vovô e a vovó podem explicar para os filhos, para os netinhos, quando eles chegam em casa e querem forçar a barra, né? Avó, me dá um docinho, lá em casa eu não posso, antes do almoço eu não posso, mas aqui eu tô longe, mamãe não tá vendo. Como é que o vovô e a vovó podem conversar com o neto para reforçar quando ele começar uma birrinha, uma pirracinha, não quero isso, não quero aquilo, que ele tá acostumado a fazer em casa, e aí chega na casa do vô e da avó, não querem fazer?
Exato. O que que pode acontecer, é, que eu acho melhor, é sinceridade. Olha, lá na tua casa, você não pode comer a bolacha doce antes do almoço. Aqui também, sabe por quê? Porque faz tão mal lá quanto aqui. É a sinceridade, gente. É essa história da permissividade. Por que que ocorre a permissividade? Porque os avós querem esse carinho, eles querem que os netos olhem para eles de uma forma especial. E a coisa não é por aí que acontece.
Não é por aí.
Então, quando ele chega e fala assim, ah, eu quero aquele doce, ou bolacha, chocolate, sei lá, o que quer, que não era para ser dado antes do almoço, os avós precisam aprender a falar também de uma forma carinhosa. Olha, você vai almoçar, aí depois você ganha seu chocolate. Ah, mas em casa é assim. Então, na sua casa, com o papai e com a mamãe é assim, e aqui também, a gente quer o melhor para você. É mostrar que os dois estão unidos, né, para, em benefício da própria criança. De uma forma até inconsciente, o pessoal que está nos ouvindo, a criança percebe isso. Ela pode ficar assim, chorosa, mas no fim ela vai perceber. E olha, é o melhor mesmo na formação de um bom caráter, é você ter ter as mesmas regras na casa dos pais e na casa dos avós.
É isso aí, gente. Patrícia.
A Nayara, de Juiz de Fora, diz assim, eu me sinto privilegiada porque eu ainda tenho minha avó materna e meus avós paternos, e são muito presentes na minha vida. Mas não é segredo pra ninguém que eu tenho um xodó a mais pelo meu avô. Eu sou apaixonada por ele, sempre tivemos uma relação de amizade maravilhosa. E hoje, infelizmente, ele está num nível inicial do Alzheimer, mas a nossa relação não mudou. Sempre que chego, é uma festa e ver o sorriso no rosto dele não tem preço. Amo demais o meu avô Chiquinho.
Ele
é meu grande exemplo de honestidade, paciência, fé e principalmente de muito amor.
Ah,
e ela mandou
gracinha.
Uma foto aqui pra gente, eu acho que é do casamento dela com o vovô.
O casamento dela.
Não sei se acompanhou ela.
Acompanhou pelo jeito, né? Assim.
É.
Que linda, que lindo, vovô Chiquinho, hein? É. Muito legal, os ouvintes compartilhando as experiências. Pati, mais.
Darlan de Florianópolis disse que ele lembra que a avó dele levava café da manhã na cama.
Pra ele também?
Isso. E no inverno esquentava a roupa dele pra que ele não sentisse frio na hora de trocar de roupa.
Tá vendo?
E eu sei o que ele tá falando, porque eu já morei no sul e é muito frio de manhã cedo mesmo.
É gostoso ter a vovó lá esquentando a roupinha, né?
É verdade.
Ô Sheila, e agora essa inversão aí? Você tava comentando que os avós querem esse carinho do netinho, né? Qual a importância, qual a influência da presença de um neto na vida do vovô e da vovó?
Ah, quando essa relação é boa, né? Ela é dada em respeito e carinho, é muito, muito saudável e muito positiva. É quando a pessoa já passava, assim, seus 50 anos, 40 e tal, ela tem a possibilidade de reviver uma troca de afeto com uma criança, mas com mais tempo, com mais ternura, com mais dedicação. E o que que acontece? O reflexo no vovó, rejuvenescimento. Rejuvenescimento mental, espiritual também, porque o espírito começa a se iluminar, né? Mas essas relações são as relações saudáveis, o que às vezes a gente não vê muito saudável em alguns casos. Não é isso que eu estou comentando. Eu estou comentando as relações onde que existe o respeito, principalmente o respeito, a comunicação correta, e saber que ele faz, né, todos fazem parte de uma família para um bem comum, para um crescimento de todos. Então os vovôs e as vovós realmente se rejuvenescem com essa relação saudável com os netos.
Muito legal. Patrícia, pra gente encerrar, tem mais participações?
Temos a Maísa de Rondônia, ela diz assim, ó, meus avós sempre moraram no sítio, meus pais moravam na frente, não é? Do sítio deles, e eu fui a primeira neta, sempre muito paparicada, e quando eu chorava, eles mandavam meus tios irem me buscar pra eles cuidarem de mim. E quando eles iam na cidade, me levavam e me enchiam de presentes.
Ok, olha, essa aí foi mimada, hein? Essa foi mimada pelo vô e avó. Maísa, um beijo pra você. Paty, mais uma, então, mais alguns. Pode ler que a gente tem um tempinho.
É o seguinte, a ouvinte diz assim, eu me lembro do meu avô e ele era muito prestativo, então ele gostava de me colocar nas costas e passear com ele quando ele fazia feira livre. E me dava pra comer um docinho de rapadura. Era muito gostoso. E eu me lembro com muitas saudades, e ele já dormiu hoje no Senhor, e eu quero, se Deus quiser, encontrá-lo nos céus com Jesus.
Ah, que
o nome
bonitinho.
Dela é Meirinha de Petrolina.
Ei, Meirinha, um beijo pra você, obrigada pela participação. Ô Sheila, é muito gostoso a gente trocar ideia sobre o vovô e a vovó. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, querida?
Eu que agradeço. Eu quero só fazer assim uma observação. Vocês reparam que quando fala em vô e vó, geralmente tem o doce?
Tem,
é o docinho,
né? Tem.
Que é o docinho de abóbora, porque é essa doçura mesmo que os avós passam pra gente, né? Essa delicadeza, essa doçura, esse gosto bom da vida, né? Bacana, muito
faz
legal.
Faz diferença, né?
Faz, muita, é.
Querida, como é que a gente tem contato, mantém contato com você? Os nossos ouvintes.
Olha, eu tenho minha página no Face, Sheila Mendes, vocês gostando, dando uma olhadinha, querendo deixar curtidinha, eu vou ficar muito feliz. E tem também, se alguém precisar, o meu e-mail. Posso passar?
Pode, por favor.
Olha, meu e-mail é federal, Sheila, tudo junto, Sheila, @gmail.com.
Repete para que eu possa anotar aqui. Repete para mim, para que eu possa anotar aqui. Seu e-mail.
É federal.
Federal?
Sheila. Federal Sheila.
Sheila, aham.
@.
gmail.com. Ok, deixa eu ver se está certinho. Federal Sheila, isso mesmo, né?
Isso.
Ok,
isso
@gmail.com. Ok, doutora, muito obrigada pela participação. Até a próxima, então. Tchau, tchau.
Até a próxima, minha querida. Um beijo pra vocês e sucesso.
Pra você também, sucesso.